Todas as manhãs analisamos e pontuamos os protagonistas da atualidade e hoje há equipa reforçada. Além do José Manuel Fernandes, do Paulo Ferreira e da Judite França, juntam-se o editor de Economia, Nuno Vinha, e a subdiretora do Observador, Sara Antunes de Oliveira. Bom dia, muito bem-vindos. Já vamos falar com os nossos calouros, mas para já, José Manuel Fernandes, quem é o teu vencedor?
Bem, eu tenho assim uma espécie de... Bem, o meu vencedor é Adolfo Mesquita Nunes, mas é um vencedor a quem eu dei uma nota apenas de suficiente. Eu vou-lhe dar um 10. Porquê é que lhe vou dar um 10? Que é aquela nota que ninguém gosta de receber. Que é uma nota que fica entre o positivo e o negativo. Porque é bom que Mesquita Nunes tenha saído a terreiro, tenha escrito o artigo que escreveu e que é publicado esta, agora no Observador. Portanto, é um artigo que vale a pena ser lido e que põe as coisas a claro relativamente ao que passa no CDS, não é apenas guerras de bastidores. Simplesmente, eu tenho uma questão que se me coloca, sinceramente, com toda a claridade, que é a seguinte. Mesquita Nunes ainda faz alguma coisa no CDS? Portanto, a questão é muito simples. Eu tenho dúvidas que o CDS tenha salvação. Porque Nunes também tem, mas acha que para ter salvação o problema do CDS é mandar embora o atual líder e substituir a liderança do CDS por outra liderança qualquer. Provavelmente por ele próprio, simplesmente que ele aqui há um ano não quis avançar para líder. E o problema é que, na verdade, se pensarmos um bocadinho, Adolfo Mesquita Nunes não encaixa bem como líder do CDS. O CDS tem um perfil de partido que não é bem o de Adolfo Mesquita Nunes. Adolfo Mesquita Nunes é uma pessoa que tem sobretudo a imagem de um liberal e o CDS é um partido um bocadinho mais conservador, um bocadinho mais democrata cristão, não é tão aquele partido liberal como é Adolfo Mesquita Nunes. Portanto, os partidos, o mundo evolui, surgem novos partidos e se calhar há um partido ainda no mercado eleitoral, digamos assim, mais apropriado para Adolfo Mesquita Nunes do que o CDS.
Que é o Iniciativa Liberal, estás a dizer isso assim, preto no branco.
Que é o Iniciativa Liberal, que aliás chegou a desafiá-lo para ser o seu candidato presidencial e as coisas que já tinham seguido outro caminho. Eu sei que estas coisas custam às vezes, são passos que custam a dar. Há afetividades, há histórias de vida, há todo um mundo para dar, mas e custa muito ver desaparecer partidos, mas isso acontece em todo o mundo, há partidos que morrem, há partidos que nascem, e a verdade é que o CDS está a definhar há muito tempo, em boa parte porque o CDS era uma mistura de várias coisas ao mesmo tempo. O CDS era um partido que nasceu como sendo um partido ideológico e a certa altura deixou de ser um partido ideológico para se transformar num partido muito feito à imagem de uma pessoa, que foi Paulo Portas, que mudou várias vezes de proposta até ideológica conforme as eleições. Tivemos o Paulinho das Feiras, que tinha um modelo até de proposta eleitoral, que em muitos aspectos não era até muito, muito, muito distante de André Ventura, talvez como era mais urbana, não dava tanto nas vistas. Depois tivemos, nas eleições logo a seguir, depois de ele ter passado pelo governo, tivemos um Paulo Portas estadista, a fazer, em vez de fazer comícios nas feiras, fazia comícios em tendas, a fazer propostas para o futuro do país, e o CDS de repente perdeu perto de metade da votação. Depois voltámos a ter uma mistura destas coisas todas, enfim.
E a agenda europeia dessa altura do CDS então eram cambalhotas atrás de cambalhotas, não é?
E a agenda europeia foram cambalhotas atrás de cambalhotas. Portanto, o CDS já perdeu essa natureza ao longo dos anos e portanto, tornou-se um partido que, ao contrário, um partido catch-all, como sempre foi o PSD, se tornou num partido que, por exemplo, com a Associação Crista já não tinha, enfim, tinha muito boa vontade, mas muito pouca ideologia. Com Rodrigues dos Santos, procurou ter ideologia, ou pensou-se que ia voltar a ter ideologia, mas claramente não tem figura, não tem pessoa para isso à frente, pelo menos na minha perspectiva, e mesmo que tivesse, já se calhar é tarde demais. Como Mesquita Nunes, é procurar vir ocupar um ninho onde já houve alguém que pôs os ovos, que foi a Iniciativa Liberal, e portanto se calhar não parece ser o caminho mais adequado. Acho que estamos perante um dilema, e eu interrogo-me se Adolfo Mesquita Nunes está a ajudar alguma coisa a prolongar uma guerra no CDS, e não deveria antes ajudar a clarificar o panorama político português, permitindo que as alternativas, até do ponto de vista das ideias, se tornassem mais claras, com uma oferta política mais variada à direita, como ela já existe e já não vai deixar de existir, e depois, a seu tempo, essa própria direita se juntará para formar novas maiorias quando tiver senioridade para isso. Neste momento não tem.
Está explicado o 10 a Adolfo Mesquita Nunes. Estamos aqui, e pergunta para os restantes comentadores, estamos aqui a assistir em direto a uma reformulação da direita, isso, e da composição dos partidos de direita.
Posso avançar? Até porque tinha aqui uma dupla para atribuir nota, e uma das pessoas dessa dupla é precisamente o Adolfo Mesquita Nunes. Sim, eu penso que sim, penso que estamos a assistir, não é de hoje, já com a Iniciativa Liberal e obviamente com o Chega, essa recomposição da direita está a acontecer há alguns anos. Vamos ver como tudo acaba. O Zé Manuel Fernandes, muito pessimista sobre o CDS, provavelmente tem razão. Mas eu tinha aqui uma dupla que, curiosamente, junta estes dois temas, ou junta ao tema do CDS com essa recomposição da direita e com o espaço que sobrará ao CDS numa realidade onde já existe a Iniciativa Liberal. E essa dupla é o Adolfo Mesquita Nunes e o Carlos Guimarães Pinto. Porquê? Porque ontem foi anunciada a criação de um think tank, digamos, de uma entidade da sociedade civil, o Instituto Mais Liberdade. Vai ser lançado agora em fevereiro, é uma entidade obviamente não governamental, que quer estar livre de partidos, mas obviamente num posicionamento ideológico, que quer fazer a defesa da democracia liberal, uma sociedade livre, baseada na liberdade individual, liberdade política, economia de mercado. Vai ter gestores também, Carlos Moreira da Silva, gestor, é mais um dos fundadores, académicos, políticos. Bom, e porquê é que eu queria aqui dar uma nota positiva a esta iniciativa? Porque em Portugal temos falta, obviamente, de movimentos da sociedade civil, que sejam sérios e que deem um contributo, como eu valorizo muito aquelas pessoas que não ficam só na bancada ou sentados no lugar do morto a dizer como é que se deve conduzir, mas põem as mãos na massa e seguem em frente e fazem qualquer coisa. E parece-me que, por aquilo que já fui lendo e vendo até no próprio site do Instituto Mais Liberdade, estamos perante isso. Depois, por uma questão aqui muito simples, na missão desta entidade, fala-se aqui de fomentar a literacia económica e financeira, e parece-me que este é, de facto, dos temas em que temos que avançar mais, porque pessoas pouco esclarecidas em termos económicos e financeiros não só tomam más decisões individuais, como tomam más decisões nas escolhas políticas, e independentemente de se pensar mais à direita ou mais à esquerda, conhecer um bocadinho dos fundamentos da economia e das finanças ajuda sempre a fazer escolhas. E, portanto, eu tinha aqui, até às 23h52 de ontem, dois 14, um 14 para Carlos Guimarães Pinto e para Adolfo Mesquita Nunes, precisamente por isto. Mas depois há o tal artigo que o Zé Manuel falou e que motivou a nota que ele atribui a Adolfo Mesquita Nunes, que no fundo há aqui um avanço para a liderança do CDS. Não acredito que Adolfo Mesquita Nunes se fique só por pedir uma abertura de uma corrida interna do CDS sem estar disponível ele próprio para avançar. E isso reforça ainda mais aquela ideia de, então, se ele defende isso da bancada, deve também ir a jogo, de alguma maneira. E eu, muito mais generoso do que o Zé Manuel, juntando estes dois temas, tinha então aqui um 16 para Adolfo Mesquita, dois pontos a mais por esta iniciativa no CDS, que pelo menos vai ser clarificadora. Vai-nos sobrar, obviamente, aquele tema que o Zé Manuel deixou aqui muito bem, que é que espaço existe neste momento à direita do PSD para uma iniciativa liberal que já será muito parecida em termos ideológicos e de propostas com aquilo que Adolfo Mesquita Nunes pensa. Vamos ver. E também, já agora juntando isto tudo, o PSD que se cuide, não é? Porque pode ser, assim, uma espécie, no espectro político português daqui a uns anos, pode ser assim uma espécie de uma Kodak ou de uma Nokia dos negócios, que foi muito grande em tempos e quase incontrolável no setor em que estava, mas acaba por desaparecer ou ter problemas.
Ora, pela mesma iniciativa temos aqui duas perspectivas diferentes já sobre este desafio que Adolfo Mesquita Nunes coloca aos militantes do CDS. O José Manuel Fernandes acha que Adolfo perde algo com isto e não está a ver a realidade. O Paulo Ferreira entende que, pelo contrário, é um desafio interessante que o ex-ministro pode fazer. Judite, onde é que te colocas nesta questão e na atitude que Adolfo Mesquita Nunes resolve ter nesta altura?
Não, peço desculpa ao Zé Manel, mas vou ficar aqui ao lado do Paulo, até porque fisicamente também estou ao lado do Paulo.
Havia problemas aqui no Estúdio 2.
Exatamente, aqui no Estúdio 2 ia haver uma salganhada. Não, de facto, acho que a ideia de quem põe as mãos na massa, e estamos a falar especificamente da atitude de Adolfo Mesquita Nunes, merece, digamos, o meu reconhecimento, porque de facto Mesquita Nunes tem razão. A sobrevivência do CDS está em causa. Não fazer nada, não dizer nada ao fim de um ano, passado um ano, e eu julgo que Mesquita Nunes também fez esse exercício de deixar algum tempo à atual direção, imagino eu, não, estou apenas a conjeturar. Dizer ao fim de um ano que, de facto, o CDS corre um risco de sobrevivência e que é possível inverter esse caminho, se for possível inverter esse caminho, não tenho essa certeza, mas se for possível abrir esse caminho, inverter esse caminho, então Mesquita Nunes tem razão em propor este Conselho Nacional para que se avance para um novo Congresso, para que se repense o que é que se quer desta direção. E eventualmente os militantes podem querer reconfirmar Francisco Rodrigues dos Santos. Não está posto de parte, afinal de contas há um ano escolheram, não é? E portanto não me parece que no caso há um ano João Almeida não fosse o melhor candidato, não me parece de todo, e no entanto escolheram Francisco Rodrigues dos Santos. Portanto, não sei, digamos que continua a ser uma carta fechada. Ainda assim, sim, acho que de facto Mesquita Nunes fez bem em fazer este apelo, faz bem em fazer outros apelos, faz bem em ir para a comunicação social, até porque tem tido muito rebuço em falar nisso, como sabemos. Tem escusado falar no tema e já foi em estado várias vezes, uhum, até aqui no Observador.
Portanto, escolheu o momento agora, não é, Judite?
Acho que sim, escolheu. Passado um ano, acho que faz algum sentido.
Bom, vamos chamar os nossos reforços, ainda não os ouvimos e queremos ouvir Sara Antunes de Oliveira, deixa-me colocar-te aqui nesta discussão. Queremos saber quem é o vencedor que escolheste.
Olha, eu já percebi que vocês acordam todos muito mal dispostos pelas vossas notas. Eu não pensava
não viste
que
nada.
Fosse possível.
Não viste nada.
É muito cedo.
Hoje estás num dia bom.
Hoje é tudo positivo, Sara. Hoje é tudo positivo.
Eu não sei muito bem como é que eram as notas do Zé Manel, mas o Zé Manel acha mal ter um 10, portanto eu durante a minha faculdade não tinha essa sensação, mas bom, eu acho que era um alívio em algumas cadeiras, mas bom, eu vou dar um 20 nesta estreia.
Parabéns, acho que é o primeiro 20.
Obrigada. Okay. E é um 20 para os profissionais de saúde, genericamente, e para os hospitais. Não é um 20 por perfeição, tenho com certeza cometido erros, mas é um 20 sobretudo pela resiliência e sobretudo por isto, por uma nova postura que eu creio que traduz o sentimento que os profissionais de saúde têm relativamente ao que está a acontecer fora dos hospitais e a percepção que me parece que eles passaram a ter de que deixou de bastar que eles façam o seu trabalho dentro dos hospitais. No início esta resiliência era muito silenciosa, nós quase não ouvíamos ali em março aqueles que estavam na linha da frente, assim, de uma forma muito crua a contar-nos o que estava a acontecer, isso era muito raro, mas agora essa resiliência é muito audível. Nós todos os dias vemos médicos, enfermeiros, administradores hospitalares até, a dar a cara nos jornais, nas rádios, nas televisões, a relatarem aquilo que estão a viver dentro dos seus hospitais. E o que me parece, daí esta nota 20, é que essa mudança de postura não é um acaso. É, é uma espécie de intervenção, sabem? Daquelas que nós fazemos aos amigos quando eles estão completamente enganados na vida e nós os chamamos para fazer uma intervenção porque eles precisam de levar um abanão. E é uma intervenção em dois planos. O mais evidente é a resistência a este novo confinamento. Nós temos uma parte significativa das pessoas a recusarem cumprir as regras, a não ficarem em casa, a continuarem a fazer grandes festas, jantaradas e afins. E todos os que analisam este problema falam, é certo, na fadiga pandémica, mas sobretudo na má gestão da comunicação por parte das autoridades e do governo e também nas decisões contraditórias, nos avanços e recuos nas medidas, mudanças de planos em poucos dias, que fazem com que as pessoas depois já nem prestem muita atenção, já nem acreditem em nada. Perante este problema, os médicos tomaram aqui uma posição. Nós estamos a levar com uma terapia de choque dos profissionais de saúde, com a descrição exata do dia-a-dia dentro dos hospitais, as situações limite, os medos que eles sentem, as mortes, as sequelas da doença, porque eu acho que eles pensam que talvez isso obrigue quem não quer ver a perceber finalmente a gravidade do que nós estamos a viver. E o segundo plano desta intervenção tem a ver com as decisões políticas. Ao mesmo tempo que nós ouvíamos membros do governo com palavras de alerta, a repetirem que os hospitais estão no limite, ajudem-nos, ao mesmo tempo que nós ouvíamos isto, as escolas não fechavam, a concretização de medidas como a suspensão dos prazos dos processos para parar e esvaziar os tribunais nunca mais aparecia, os decretos continuavam cheios de exceções. Nós já sabemos, há semanas que os hospitais estão no limite. Ouvimos isto há semanas. E também sabemos, como é evidente, que os meios, os espaços, as pessoas não esticam. Mas depois ficamos a saber numa entrevista há dois dias na RTP, por causa de uma pergunta específica sobre isso, que o governo está a acionar todos os mecanismos internacionais de ajuda e até admite transferir doentes portugueses para o estrangeiro. Mas o que é que está de facto a acontecer? Quando é que vamos acionar algum desses mecanismos? Quando um sistema de fornecimento de oxigênio tiver um problema grave que obriga a transferir doentes à pressa por causa da sobreutilização? Já aconteceu. Quando uma localidade qualquer do país pedir ajuda internacional porque já não consegue responder ao problema? Também já aconteceu. Quando tivermos doentes à espera durante horas dentro de ambulâncias, a fazer exames dentro de ambulâncias, porque não há espaço para eles nos hospitais, está a acontecer todos os dias. E perante isto, o que é que os profissionais de saúde podem fazer? Lá dentro, nos hospitais, mais seguramente que nada. Por isso é que eles vieram cá para fora. Porque talvez essas entrevistas que eles estão a dar, as fotos que tiram às ambulâncias empilhadas à porta do hospital, as imagens dos contentores frigoríficos que estão a ser postos nos parques de estacionamento para acomodar mais corpos e que eles vão pondo no Facebook, talvez estas coisas obriguem alguém, a fazer alguma coisa além de pedir às pessoas para ficarem em casa. E daí a nota 20, porque eu acho que esta mudança de postura não é por acaso.
Eu subscrevo.
Indignando um pouquinho, não foi?
Não.
Ótima.
Ótima. Nós estivemos todos calados, garantidamente, porque estávamos a ouvir com muita atenção.
E a justificar esse vinte, sim. O vinte ficou justificado, Sara. Judite, o teu vencedor.
Epá, eu não vou fazer um vencedor. Eu habituei-me a esta coisa do perdedor e agora não consigo sair disto. Porque quero falar das máscaras sociais, das máscaras cirúrgicas, desta polémica mais recente. Enfim, de facto, temos vindo a acumular polémicas sobre tudo o que envolve o tema da saúde e o tema da pandemia e os recuos e os avanços. E deixa-me só recordar aqui, Sara, que há bocado falavas da questão da ajuda internacional e a Ministra da Saúde falou disso e logo no dia seguinte, ontem, o Presidente da República, questionado sobre isso, diz: ah, não há alarme social, isso ainda não está previsto. Portanto, mais uma vez, esta questão, enfim, não haver uma decisão e não se...
Judite, desculpa, deixa-me interromper-te, porque entretanto o Expresso, e estamos a citar o Expresso nessa questão, a ajuda já terá sido pedida este fim de semana a dois países.
E, portanto, para que esta declaração ontem de Marcelo Rebelo de Sousa? Quer dizer, não faz sentido, não é? Não faz sentido.
E mais do que isso, o que é pedir isso? Uhum. É porque uma coisa é transferir doentes. Estão aqui 10. Vamos pô-los num hospital da Galiza, ou que eu presumo que seja ali na zona da fronteira, que é a coisa mais comum. Uhum. Uma coisa é fazer isso e outra coisa é dizer, nós já certo? Outra coisa é dizer, pronto, nós contactámos uns países e eles estão preparados. Claro, isso é importante, mas
outra coisa podia ser
se os hospitais estão esgotados, Quando é que isso vai fazer? É isso que eu não entendo. Uhum. O que é preciso que aconteça para isso começar? Se isso é a solução, vamos esperar para quando? Quando de facto não houver uma única cama disponível?
Sim, não faz sentido.
Não, acho que não faz sentido.
Não, nenhum. Nenhum. Fiz este parênteses, mas vou voltar ao tema das máscaras.
Volta, sim, até porque já começamos a ficar com pouco tempo.
Exato. Isto para dizer que há um ano, há quase um ano, a Direção-Geral de Saúde veio dizer que as máscaras criavam uma falsa sensação de segurança e foi o que se viu. Agora temos países, vários países, a França, a Alemanha, a Áustria, que tornaram obrigatório a utilização de máscaras com maior proteção nos transportes públicos, nas lojas, nos supermercados, em espaços fechados. Há uma semana falávamos aqui da Alemanha ser a primeira a obrigar a utilização destas máscaras. Não era nenhuma caixa, era uma notícia de um jornal alemão, era da Deutsche Welle, mas tem versão em inglês, portanto podia perfeitamente ser lido, para perceber que começa a haver mudanças. E estas alterações que normalmente têm varrido os países de este para oeste, como foi aliás desde o início da pandemia. Porquê a mudança? Fácil, porque a variante inglesa é mais contagiosa, apenas. Mas não, a DGS continua a recomendar as máscaras sociais. Para já dizem que não vão alterar a recomendação. Bom, mas, quer dizer, não é preciso pensar muito sobre o tema para perceber que alguma coisa tem que ser feita. Pelo menos tem que haver debate sobre o tema, explicações. Não é preciso, de facto, ver o que se faz lá fora, porque os pneumologistas portugueses já aconselham as máscaras cirúrgicas. A DGS devia pôr o jogo em cima da mesa, dar explicações detalhadas sobre o tema, não descartar a recomendação dos especialistas e, no fundo, não adiar decisões. Fazer detalhe, não é comunicados a dizer que está a analisar, porque a Organização Mundial de Saúde ainda não disse nada para mudar. Há 11 meses a OMS também não recomendava o uso das máscaras e foi um erro grosseiro. Portanto, já há tantas ideias, muitas sugestões, provavelmente muitas soluções. Há quem diga que as de pano, mas se tiverem certificação do CITEV, também têm uma proteção de quase 95%. Ontem todos reparamos que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, por exemplo, passaram a usar as P2, as FFP2.
E a Ministra da Saúde
também estava com uma máscara de cirúrgica, portanto, daquelas azuis, todos já descartaram as máscaras de pano que usavam, até com o símbolo da República, verdes, bonitas, quer dizer, portanto, porquê é que não há uma posição pública sobre o tema? Quer dizer, porque não há máscaras suficientes para vender? É que da última vez que a DGS tomou uma corrida, errou, falhou completamente. Portanto, estamos sempre a cometer os mesmos erros. E pelo menos os mesmos podiam ser evitados. Claro que isto tem implicações, eu reconheço que sim. Mas
querias mais transparência nesta decisão ou do não anúncio de decisão. E, portanto, vem aí uma negativa, suponho.
Vem uma negativa. Eu vou dar um 8 à Direção-Geral de Saúde e estou a ser generosa. Mas é um 8 que não dá para arredondar para 9 e passar. Atenção.
E não há segunda chamada, já
não
percebemos.
Há.
Nuno Vinha, não é por seres o último que não, estamos mais ansiosos por te ouvir. Antes, pelo contrário, qual é o teu vencedor?
Bom, o meu vencedor, a minha nota 11, e eu pensava mesmo que desta vez ia ser só positivas, é para a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que deu ontem início a uma sessão de bullying sobre a AstraZeneca para resolver um problema de exportação de vacinas que existe na UE. O problema é simples. Ontem em Davos, isto é tão apropriado que ela tinha dito isto na Conferência dos Ricos, a Presidente da Comissão pôs pressão sobre a AstraZeneca para que cumpra os contratos para a entrega das doses de vacinas. Nós já sabemos que a AstraZeneca tinha dito que tinha tido um problema numa fábrica na Bélgica e, portanto, não podia entregar os 80 milhões de doses que estavam previstos para até março. Cortou para 31 milhões, e só para terem uma ideia, em Portugal nós vamos ficar provavelmente sem parte destes 1.4 milhões de doses que íamos receber. E, portanto, o ponto da von der Leyen ontem foi simples. A Europa investiu milhões para desenvolver as primeiras vacinas e agora as empresas têm que cumprir as promessas, só que isso não vai acontecer. E, aparentemente, a AstraZeneca ontem deu o seu diretor-geral deu uma conferência de imprensa, fez uma declaração, em que disse que nem sequer se tinha comprometido a entregar isto desta forma, tinha-se comprometido a fazer os melhores esforços. Qual é que é o problema dos responsáveis europeus? É que desconfiam que estas falhas de abastecimento só existem para alguns países e dizem que o Reino Unido, neste caso, não vai ter nenhum problema de abastecimento, ao contrário dos países europeus. A von der Leyen ontem anunciou uma coisa interessante, que é obrigar as empresas a terem que notificar a União Europeia de todas as suas exportações de vacinas produzidas no território, e portanto isto é uma forma que a von der Leyen conseguiu encontrar, após uma sugestão da Comissária da Saúde, para pôr uma pressão sobre os produtores de vacinas para que sejam mais transparentes na forma como estão a lidar com este processo. Qual é que é o problema adicional nisto? É que a União Europeia tem um problema também de importação. Todos nós nos lembramos que a Hungria importou doses da vacina russa em desrespeito pelas regras da UE, sem autorização da Agência de Medicamento Europeia, e portanto, e houve muito menos rebuliço por isso. Portanto, eu dou uma nota muito à Bruxelas, que é um 11, que não aquece nem arrefece, porque por uma pressão que é do tipo agarrem-me senão eu vou-me a eles, em que Bruxelas ameaça com mais burocracia às empresas farmacêuticas. Mas a verdade é que se isto correr tão rapidamente como está a correr a bazuca europeia e essas munições tardam a chegar, então bem podemos esperar todos sentados para que esta nova transparência e esta nova pressão sobre a AstraZeneca funcione de alguma forma, e eu na verdade já os vejo a tremer os joelhos, porque acho que isso não vai acontecer.
Aqui fica. Então, ficam aqui as notas e os vencedores desta manhã. O José Manuel Fernandes dá um 10, a Adolfo Mesquita Nunes, o Paulo Ferreira é mais generoso, dá 16 e dá 14 a Carlos Guimarães Pinto. A Sara Antunes de Oliveira dá um 20. O primeiro 20 deste vencedor é a todos os profissionais de saúde. A Judite França olha para a Direção-Geral da Saúde com um 8 e o Nuno Vinha deu 11 a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. Muito obrigada a todos. Amanhã há mais vencedores.
E às 9 em ponto há entrevista ao líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos. É o ponto final no E o Vencedor É de hoje. Sete minutos para as 9 da manhã.
As armas e os barões assinalados.
E o resto é história com João Miguel Tavares e o Rui Ramos, às quartas-feiras, à 1 da tarde.